Saudações de Nova Democracia, boa noite. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Hoje, mais uma vez, a apresentadora e comentarista política do jornal, Ana Nascimento, não vai poder estar junto conosco por conta de problemas de saúde que ainda não foram resolvidos desde o último programa, conforme vocês acompanharam. A gente deseja a ela a melhoras para que ela esteja o mais rápido possível aqui de volta conosco. A gente deseja também boa noite a todos os nossos espectadores e espectadoras, pede que vocês marquem o sinal de gostei aqui na nossa live, interajam com a gente por meio do chat e também compartilhem o link do programa com seus amigos, familiares, demais parentes no WhatsApp e também nos grupos que vocês participam, seja no WhatsApp, no Telegram, no Signal, nas redes sociais como Facebook, Rede X, Instagram, enfim, todos os meios possíveis para que o nosso programa tenha o máximo de audiência possível. A interação no chat também é muito importante porque possibilita a gente a conversar com vocês, responder comentários, perguntas, opiniões e também amplia aí o alcance do nosso programa. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, tanto da pauta internacional quanto da pauta nacional. A gente vai falar, por exemplo, das vitórias políticas e militares da resistência nacional e o crescente apoio das massas populares de todo o mundo ao movimento. A gente trará também a visão do monopólio de imprensa de como a trégua, o atual cessar-fogo, que inclusive foi prolongado, é, na verdade, uma vitória para o Hamas. A gente vai tratar também da extensão do cessar-fogo, das ações traiçoeiras de Israel em meio ao cessar-fogo e, particularmente, o recrudescimento da agressão na Cisjordânia e em cidades como Jenin. A gente vai falar também de fatos e notícias do Oriente Médio, a denúncia da Euromed, uma organização europeia contra a Organização Mundial da Saúde, a resposta do Hamas à Human Rights Watch, que publicou hoje um relatório muito duvidoso, pró-sionista, que afirma que o míssil que atingiu o Hospital Batista de Al-Ali pode ter saído de Gaza. A resposta foi duramente criticada por organizações palestinas. A gente vai tratar também da perseguição no mundo todo aos apoiadores da causa palestina e, dentro da pauta nacional, a greve na CPTM em São Paulo. Bom, a gente volta aqui ao nosso chat, deseja boa noite aos espectadores que já estão aqui com a gente, o Miguel Arcanjo de Oliveira, a Chovel, o Rodrigo Vale, o Tiago, o Rodrigo Vale novamente, todos desejando saudações ao Jornal Nova Democracia e também melhoras à companheira Ana Nascimento. Tiago também fala que enviou um artigo sobre a indicação do Dino e do bolsonarista Gonia ao STF e à PGR. A gente vai analisar aqui direitinho o envio e a gente agradece desde já a colaboração. Bom, a gente vai então agora iniciando o nosso programa, o nosso comentário editorial. Nos últimos dias, vimos os líderes políticos do Estado Sionista de Israel profundamente abalados. Desde o dia 7 de outubro, o exército sionista lançou toneladas de bombas, argumentando que não se pode parar até destruir o Hamas. Insistindo dia após dia que qualquer acordo só poderia ser conduzido após atingir o objetivo de destruir o Hamas, acabou tendo que engolir algo amargo. Um acordo nos próprios termos da resistência palestina. O objetivo da corja de bandidos chefiados por Netanyahu é ser cão de guarda dos Yankees no Oriente Médio. Em breve, veremos como a ideologia sionista só pode conduzir todos os soldados de Israel, uma vez mais, a novas emboscadas. Seja em Gaza, seja na Cisjordânia. Quem os conduzirá por tal labirinto? A mesma raça de imorais que eles condenaram à miséria, à fome, mas que teima em não desaparecer. Palestinos de todas as idades, unidos profundamente por uma causa justa e, por isso mesmo, invencíveis. A luta do povo é imparável. Nada pode encerrá-la. A primeira notícia que a gente traz aqui hoje é um vídeo disponibilizado pelas Brigadas de Al-Qassam, a organização militar vinculadas ao Hamas, que o vídeo mostrava, registrava a liberação de prisioneiros de guerra no meio da cidade de Gaza. É importante isso porque essa região da cidade de Gaza, o exército sionista de Israel afirmava ter pleno controle. Em uma jogada surpreendente que desafiou o aparato de inteligência sionista, as brigadas Al-Qassam liberaram a terceira rodada de reféns no meio da cidade de Gaza, como a gente vê agora nas imagens que estão na tela. A ação surpresa seria em uma área onde a ocupação israelense afirmou ter o dito controle operacional. Uma exposição militar da resistência, também conhecido como propaganda armada, foi realizada no local, coincidindo com a liberação. A gente vê agora novamente na tela os reféns, os prisioneiros de guerra chegando na caminhonete pilotada pelos combatentes do Hamas. Os combatentes, no caso das brigadas de Al-Qassam, mais especificamente na garupa aí das caminhonetes, das caminhonetes que aparecem, e inclusive armados, aparamentados, dando cabo aí a entrega dos prisioneiros de guerra, novamente em boas condições, como eles têm sido entregues, em meio à cidade de Gaza. Esse movimento inesperado das brigadas Al-Qassam, a organização militar do Hamas, parece ter como objetivo minar a propaganda de controle israelense na região. A liberação dos reféns e a realização de uma propaganda armada em um local supostamente sob controle israelense representam um golpe direto à afirmação de Israel de dominar a situação em Gaza. Além disso, o líder da Jihad Islâmica Palestina, Dawood Shehab, se pronuncia após decisão de prorrogação do cessar-fogo. O Dawood Shehab, líder da JIP, se pronunciou pela prorrogação da trégua atual por mais 2 dias, após mediações significativas. A prorrogação ocorrerá sob as mesmas condições da trégua em andamento. O que ele disse exatamente foi, abre aspas, houve monitoramento de todas as violações da ocupação durante a trégua em andamento. Não podemos abandonar nossos compromissos com os interesses do povo palestino. O líder da Jihad Islâmica Palestina também enfatizou que o que a resistência tem em suas mãos, em termos de soldados e oficiais, terá um preço completamente diferente da troca da trégua. Ele disse foi, a resistência está gerenciando o processo de negociação com competência, sabedoria e estabilidade. Ele destacou que a resistência está gerenciando o processo de negociação da mesma forma que gerencia a batalha militar, com total coordenação entre o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos patrióticos. Shehab concluiu seu pronunciamento afirmando que a resistência tem a vantagem nas negociações de trégua com a entidade israelense, o Estado sionista. A declaração dele vai no sentido do que a gente vem falando aqui no programa A Propósito, no jornal A Nova Democracia como um todo, de como o acordo de cessar-fogo, nos termos que foram, representam uma vitória significativa à resistência nacional palestina. Essa afirmação ainda de que os presos militares terão um outro peso é de se esperar que tenha, dada a história, o histórico do cessar-fogo e dos seus acordos entre a Palestina e Israel. A gente rememora aqui o acordo de Gilad Shalit em 2011, que os palestinos conseguiram impor contra Israel a troca de um único militar por 1.006 prisioneiros palestinos. A gente segue o nosso noticiário com a notícia de que a pausa nos combates com Israel permite o Hamas se reorganizar. Essa fala não é nossa, mas do analista do monopólio de imprensa da BBC. O cessar-fogo de 4 dias entre Israel e o Hamas, que começou na última sexta-feira, 24 de novembro, está permitindo ao grupo da Faixa de Gaza se reorganizar, de acordo com Peter R. Newman, professor de estudos de segurança no King's College de Londres. Newman acredita que a pausa nos combates oferece uma vantagem tática para o Hamas, permitindo ao grupo se recuperar após 7 semanas de combate intenso. O Hamas usará parte desse tempo para restabelecer cadeias de comando, reabastecer suprimentos e realocar combatentes, disse o professor. Ele também observou que o cessar-fogo permitirá ao Hamas mover os prisioneiros de guerra restantes para locais mais difíceis de Israel acessar, proporcionando ao grupo uma vantagem estratégica significativa. Ele disse foi, abre aspas, embora seja uma boa notícia para os libertados e suas famílias, a verdade é que isso potencialmente tornará mais difícil e custoso libertar aqueles que foram deixados para trás. O professor também destacou que a libertação de prisioneiros de guerra, idosos, mulheres e crianças dos próximos dias será recebida com alívio pelos israelenses, mas alertou que o Hamas ainda manterá mais de 150 prisioneiros de guerra. Ele acredita que o grupo considera isso mais vantajoso, pois os prisioneiros de guerra restantes são principalmente soldados israelenses ou homens em idade de combate, que são mais fáceis de retratar como prisioneiros de guerra legítimos. Newman concluiu que o Hamas provavelmente exigirá a libertação de milhares de seus membros atualmente em prisões israelenses, aumentando a pressão sobre o governo de Netanyahu para concordar com uma troca de prisioneiros. A análise de Newman é importante porque, apesar de algumas visões discordantes dele sobre a resistência nacional palestina, mostra aí a potência da organização patriótica Hamas e como que o acordo de cessar-fogo foi de fato favorável a essa organização, tanto no âmbito político quanto no âmbito militar, permitindo essa reorganização do terreno e a realocação dos prisioneiros de guerra. Lembrando, como ele mesmo afirma, prisioneiros de guerra militares que valerão nos próximos acordos muito mais do que os atuais trocados. Sobre a questão dos prisioneiros, hoje o Hamas emitiu um comunicado. Ali Baraka, representante do Hamas, afirmou que o grupo palestino ainda mantém cerca de 90 israelenses detidos, incluindo civis e estrangeiros. Ele também mencionou que há detidos que morreram e que ainda estão sob os escombros, lembrando que esses que morreram foram assassinados pelos bombardeios do próprio Estado sionista de Israel. Essa declaração vem em um momento de tensão contínua na região, com o Hamas, a Resistência Nacional Palestina e Israel envolvidos aí nessa guerra, nessa atual guerra de agressão e a defesa da Palestina, no caso dos palestinos, que já ultrapassa os 45 dias. O Hamas permanece intacto, inclusive, após esses 45 dias de guerra, diz um analista. Apesar de suportar 45 dias de bombardeio israelense, o Hamas, grupo patriótico palestino, permanece intacto e operacional, segundo Ismat Mansour, um especialista palestino em assuntos israelenses. Mansour disse ao monopólio de imprensa Qatar e Al Jazeera que a hierarquia organizacional do grupo ainda está intacta e suas capacidades são efetivas. Essa resiliência teria chocado tanto a sociedade israelense quanto o seu estabelecimento de segurança. Há um grande apoio na imprensa israelense pela extensão da trégua. Isso reflete o sentimento da rua israelense, especialmente as famílias dos cativos, afirmou Mansour, e disse ele aí, em referência ao que a gente tem visto da pressão das massas israelenses, de toda a sociedade israelense, contra o Estado sionista de Israel, essa pressão para que se haja ali o estabelecimento do cessar-fogo. Visão essa que tem sido rechaçada por outros setores sionistas, sobretudo aqueles mais extremados, como é o caso do Itamar Ben-Gvir, ministro de Segurança Interna de Israel. As observações do especialista palestino sugerem que o Hamas conseguiu resistir ao conflito e emergir forte, um desenvolvimento que surpreendeu a sociedade israelense e o estabelecimento de segurança. A continuação da trégua é vista como um reflexo do sentimento do público israelense, particularmente entre as famílias daqueles mantidos cativos. Ressalta-se, portanto, que esse relato surge após 45 dias de conflito, indicando aí a resistência do Hamas e a sua capacidade de manter sua estrutura e eficácia em meio à turbulência contínua. É evidência de que o grupo palestino Hamas e as suas organizações militares, bem como os outros grupos patrióticos, como é o caso da FPLP, FDLP, JIP e também as suas respectivas organizações militares, não se prepararam somente para a Operação Patriótica do dia 7 de outubro, intitulada Inundação Al-Aqsa, mas também se prepararam de forma robusta para o que viria depois. Já Igor Gillow, da Folha de São Paulo, afirma que Israel é quem cede mais e que muita coisa pode dar errado, ambos nas palavras dele. O jornalista da Folha de São Paulo afirmou que o chanceler sionista Eli Cohen fez um cálculo no dia 13 de novembro. Abre aspas, a pressão internacional para a suspensão das operações militares em Gaza será notável a partir de 3 semanas. Ou seja, a partir do início de dezembro. Errou o cálculo, portanto. O articulista afirmou: até por sua posição de força, contudo, é Israel quem cede mais. O faz porque a pressão internacional foi subestimada por Cohen em público. Se o rompimento de laços com a África do Sul nessa terça não é uma crise para Tel Aviv, a fala do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, insinua problemas. Ele afirmou, no caso, o John Kirby, que os Estados Unidos só apoiarão a operação terrestre que Israel planeja para a metade sul de Gaza, abre aspas, se houver um plano articulado e claro sobre o que eles irão fazer para proteger as centenas de milhares de pessoas que foram adicionadas àquela população, porque elas foram pedidas para deixar suas casas por Israel. Ele também frisou que não se trata de uma retirada do apoio de Joe Biden a Israel. Sem dúvidas, a pressão internacional dos países das Nações Unidas foi um elemento importante para que Israel aceitasse as condições dos acordos propostos pela resistência palestina. Porém, o principal, que Igor Gilow não fala por ser um porta-voz das classes dominantes, é que as ações dos palestinos têm representado um impedimento ao plano genocida de Netanyahu, ademais do imenso apoio e da solidariedade internacional por parte das massas populares de todo o mundo. É válido destacar ainda sobre a fala do John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que afirmou que os Estados Unidos só apoiará a incursão ao sul se houver esse plano articulado para preservar a vida das milhares de pessoas que foram levadas para lá, não é, claro, por uma bondade ou por uma preocupação do imperialismo norte-americano em relação com essas vidas, mas, na verdade, um receio de que a manutenção do genocídio desenfreado, como foi feito do dia 7 de outubro até aqui, possa, na verdade, recrudescer as tensões na região, recrudescer o isolamento político do Estado sionista de Israel e do próprio Estados Unidos e também, claro, levar ali no Oriente Médio a um levantamento generalizado anti-imperialista, que é uma preocupação constante do imperialismo norte-americano desde o início da guerra. O líder da Frente Popular da Libertação da Palestina, FPLP, fez um pronunciamento à nação. Na noite de sexta-feira, 24 de novembro, Jamil Mesher, secretário-geral adjunto da FPLP, fez um pronunciamento à nação palestina que foi divulgado pelos canais de resistência na plataforma Telegram. No comunicado, Mesher expressou a solidariedade ao povo de Gaza e condenou a agressão israelense. Ele também pediu a formação de uma liderança nacional unida para enfrentar a agressão e gerir a batalha política e de campo. Mesher afirmou que a guerra genocida do inimigo contra o povo palestino visa toda a Palestina e todo o povo palestino, e não começou no dia 7 de outubro. Ele apelou a todos para começarem imediatamente a formar uma liderança nacional de emergência unida para enfrentar essa agressão e para gerir a batalha política e de campo, resistindo aos planos de liquidação e deslocação. Ele também destacou a necessidade de resistir a qualquer envolvimento de qualquer Estado ou partido árabe ou internacional nos planos das forças de agressão em relação ao destino do povo palestino. Mesher afirmou que os prisioneiros do inimigo só serão libertados se a agressão for parada, o cerco for quebrado e todos os prisioneiros palestinos forem libertados. Mesher também criticou a posição oficial árabe, afirmando que não atingiu o nível mínimo de dever exigido para pôr termo à agressão. Ele apelou às massas árabes, aos povos da região e aos povos livres do mundo para que intensifiquem a sua luta contra as forças e os países agressores e atuem contra os interesses das partes envolvidas na agressão. Finalmente, Mesher saudou o eixo da resistência no Líbano, em particular os irmãos, como ele disse, do Hezbollah e no Iêmen, Iraque e Síria, que tomaram a iniciativa, desde o início da tempestade de Al-Aqsa, de se empenharem numa verdadeira guerra de desgaste contra o inimigo sionista. Ele concluiu o seu pronunciamento com uma mensagem de esperança e determinação, prometendo que a resistência continuará a lutar pela Palestina e também pelo seu povo. O navio tanque associado a Israel é apreendido na costa do Iêmen. Esse é o segundo navio interceptado pelas forças do Iêmen e vai muito no sentido da declaração que a gente acabou de ler do Mesher, que concluiu com essa saudação aos movimentos antiimperialistas do Iêmen, do Líbano, do Iraque e da Síria pelas suas operações contundentes contra o sionismo e o imperialismo norte-americano. Esse navio tanque associado a Israel foi apreendido na costa do Iêmen ontem, dia 26 de novembro. O navio era administrado pela Zodiac Maritime e transportava ácido fosfórico. A Zodiac Maritime, com sede em Londres, é parte do Zodiac Group, pertencente ao bilionário israelense Eyal Ofer. A apreensão do navio-tanque ocorre em um momento de crescente tensão na região, com conflitos em andamento entre Israel e os grupos anti-imperialistas. A gente lembra, como já falado no título dessa matéria, que é o segundo navio interceptado, capturado pelas forças anti-imperialistas no Iêmen, após a captura de um navio de carga também associado às classes dominantes israelenses pelo movimento patriótico do Iêmen, os Houthi. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã adverte porta-aviões americanos no Golfo, afirmou o controle da região. O general de brigada Ali Reza Tansiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, afirmou que enviou uma advertência direta a um porta-aviões americano, no caso norte-americano dos Estados Unidos, que entrou nas águas do Golfo, utilizando drones para a comunicação. O que ele disse foi: informamos ao porta-aviões da necessidade da aterrissagem de seus helicópteros e ele cumpriu nossas ordens, disse Tansiri. Ele acrescentou que, após o encontro com seus navios, o porta-aviões americano mudou de rumo e seguiu para o sul do Golfo, seguindo as instruções iranianas. Tansiri enfatizou que os navios estão bem cientes de que o Irã monitora todos os seus movimentos no Golfo e controla a região, especialmente o Estreito de Hormuz. Além disso, milhares de indonésios marcham em solidariedade à Palestina. No caso, marcharam no dia de ontem. Foi um ato de solidariedade aos palestinos em que milhares de indonésios ocuparam a cidade de Depok, em Java Ocidental. Os manifestantes agitaram bandeiras palestinas e gritaram palavras de ordem em defesa da Palestina, demonstrando o seu apoio ao povo palestino em meio à guerra de agressão sionista na região. A marcha é um exemplo da crescente solidariedade internacional à causa palestina, com manifestações semelhantes ocorrendo em todo o mundo. Cynthia Nixon, a atriz norte-americana Cynthia Nixon, juntou-se a uma greve de fome em frente à Casa Branca no dia 27 de novembro, hoje, pedindo um cessar-fogo imediato na ofensiva em Gaza. Durante uma conferência de imprensa anunciando a greve de fome, os ativistas criticaram o papel do presidente Joseph Biden na ofensiva em Gaza, reportou o monopólio de imprensa Al Jazeera. A Cynthia Nixon destacou a devastação em Gaza, incluindo o assassinato de dezenas de jornalistas e funcionários da ONU, bem como a destruição de bairros inteiros. O que ela disse foi: o aparente desrespeito do nosso presidente pelo incrível custo humano que o governo de extrema-direita de Israel está a impor a civis inocentes não reflete remotamente o desejo da esmagadora maioria dos americanos. A atriz fez um apelo pessoal ao presidente Biden, pedindo-lhe para se conectar com aquela, no caso as palavras dela, se conectar com aquela empatia pelo qual ele é tão conhecido, e olhar para as crianças de Gaza e imaginar que eram seus filhos. O número de atores e atrizes nos Estados Unidos que têm se posicionado em solidariedade à Palestina tem aumentado consideravelmente, responsabilizando o imperialismo norte-americano e o Estado de Israel pelo genocídio em curso. A gente faz uma interrupção breve aqui no nosso noticiário para fazer um pedido de apoio aos nossos espectadores. A gente vai fazer uma passagem rápida aqui também no nosso chat para ver as mensagens que foram enviadas, mais mensagens de saudação e também de melhoras para a apresentadora Ana Nascimento. O espectador Rodrigo Vale diz: a libertação dos reféns colonos no meio da cidade de Gaza foi mais uma importante vitória da resistência nacional palestina e mais uma notória humilhação do exército de ocupação sionista. É realmente uma vitória significativa dos patriotas palestinos. O Hak Orgdur diz: Israel, grande guerreira. Peter C. diz: a entidade sionista Miguel Arcanjo de Oliveira diz: um levante generalizado anti-imperialista na região é o maior receio do imperialismo Yankee, e ele conclui falando que amplia-se o isolamento do Estado sionista. O Rodrigo Valle também diz o seguinte: Israel queimou completamente uma criança israelense de 12 anos por 2 disparos de tanque a um kibbutz no dia 7 de outubro. De fato, foi uma barbaridade o que Israel fez contra os próprios israelenses no dia 7 de outubro. A gente viu também na rave em que foram mortos ali diversos israelenses, como que foram os próprios militares sionistas que iniciaram o tiroteio em meio à rave e foram os responsáveis por matar muitos daqueles civis disparando de cima de helicópteros norte-americanos do modelo Apache. E depois também nos kibbutz, como o Rodrigo Valle colocou, foram os militares israelenses que causaram a imensa maioria daquela destruição, como mostra inclusive o próprio impacto da destruição nos kibbutz, que revelam que foram causados não pelos armamentos que os combatentes palestinos estavam usando, que eram, no máximo, ali fuzis de assalto, mas na verdade foram causados por tiros de tanques de guerra. O pedido de apoio que a gente faz está relacionado ao livro recentemente lançado na loja da Nova Democracia, que é o livro O Governo Militar Secreto, do Nelson Werneck Sodré, que está aqui atrás de mim na estante, como vocês podem ver. O Sodré, ele é o principal historiador marxista do Brasil, e nesse importantíssimo livro ele destaca a subordinação da América Latina aos Estados Unidos e os impactos das agressões dos imperialistas yankees no subcontinente. Ele também aborda a militarização da região e especialmente do golpe militar no Brasil e da tutela do alto comando das Forças Armadas, temas que são tristemente atuais. O Sodré também trata de como os exércitos da região, os exércitos latino-americanos, são tratados, ali, ensinados, doutrinados pelas Forças Armadas do imperialismo Yankee, como por exemplo nas escolas do canal do Panamá. Então, para quem se interessa, no geral, pela subordinação da América Latina, pela agressão imperialista Yankee na América Latina, pela dominação imperialista Yankee na América Latina, pelo golpe militar no Brasil, pela militarização que a gente vê, inclusive, muito vigente em países como, por exemplo, o Equador e o México, hoje em dia, o livro ele é fundamental para a gente entender muitos desses processos. É, sem dúvida, esse livro importantíssimo para todos os progressistas, democratas e revolucionários terem na cabeça, terem o melhor domínio e manejo da história do nosso país, e você pode adquiri-lo na loja do nd.com.br pelo valor popular de R$30. Se você for do Rio de Janeiro, você também pode retirar na sede do jornal, escolhendo a opção retirar na loja e aí evitando o pagamento do frete. Esse apoio financeiro que pode ser dado tanto pela compra do livro, mas também pelo superchat aqui no YouTube, e também pelo Pix e até pelo Catarse, que a gente vai falar mais para frente, mas é um sistema de apoio central, porque é um apoio mensal, um apoio significativo que você vai dar para a gente. Todas essas formas de apoio são de imensa importância para a nossa manutenção. Sobretudo agora, com a cobertura crescente do AND, as demandas dos equipamentos de maior qualidade, maiores manutenções, manutenções mais frequentes, tudo isso torna-se necessário. E torna-se necessário também, uma vez que o AND e o Programa Propósito começam a ser mais visados. Recentemente, a gente teve um dos nossos vídeos no canal do YouTube censurados pelo YouTube, derrubado pelo YouTube, sob a acusação, até agora, não explicada pela plataforma, de desinformação. A gente pediu um esclarecimento, uma vez que todas as informações estavam apuradas, mas a plataforma ainda não nos deu maiores explicações. Frente a essa derrubada, a esses desafios e obstáculos cada vez maiores que a gente enfrenta na nossa atividade jornalística, é cada vez mais necessário o apoio contundente, ativo e inclusive o apoio financeiro dos nossos espectadores. Bom, a gente segue com o nosso programa, passando agora ao segundo bloco, que a gente vai tratar mais especificamente dos crimes de Israel. A primeira notícia que a gente traz é a invasão das casas de famílias de detidos em Jerusalém por parte da polícia sionista. A polícia de ocupação israelense invadiu as casas das famílias de vários detidos de Jerusalém na tarde de hoje, dia 27 de novembro. As invasões ocorreram horas antes da libertação prevista dos detidos, dos prisioneiros palestinos que estavam nas prisões israelenses, como parte do quarto lote do acordo de troca. De acordo com a agência de notícias palestina Wafa, as forças da polícia de ocupação invadiram as casas das famílias dos detidos Nofot Hamari em Sheikh Jarrah, Adam Galit e Salah Al-Hadra na cidade de Al-Tur e Muhammad Muhanad Abu Al-Hamus em Al-Isawiyah. As famílias foram advertidas contra a realização de quaisquer celebrações ou reuniões em comemoração à libertação de detidos. A gente destaca que esse tipo de operação nefasta por parte dos sionistas está sendo feita desde a sexta-feira, quando foi entregue ali, quando foi realizada a primeira troca dos prisioneiros de guerra palestinos com os prisioneiros de guerra, no caso, israelenses que estavam com os palestinos e dos prisioneiros palestinos que estavam com os israelenses. Enquanto em Israel estava um clima macabro, uma vez que o Estado sionista de Israel buscava reprimir qualquer tentativa de celebração dos israelenses e dos familiares ao acordo de cessar-fogo, nas palavras do ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, era para reprimir com mão de ferro qualquer manifestação de alegria. Na outra colina, na Palestina, eram imensas as demonstrações de alegria do povo palestino pela vitória da resistência nacional e pela libertação dos detidos. Essas celebrações, inclusive, que tomaram as ruas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, foram então brutalmente, barbaricamente reprimidas pelas tropas sionistas que buscavam, claro, se vingar da derrota política e militar sofrida recentemente e que culminou com um recente acordo do cessar-fogo. Uma criança palestina que foi libertada denunciou o assassinato de um palestino em uma prisão israelense. Outros ex-prisioneiros revelam condições terríveis nessas prisões. Uma criança palestina recém-liberada de uma prisão israelense denunciou o assassinato do prisioneiro palestino Taher Abu Asab. A criança descreveu uma situação de extrema dificuldade, com falta de comida e violência física contra os prisioneiros. Segundo ela, Abu Asab foi espancado até a morte pelos carcereiros israelenses. Apesar dos gritos por ajuda médica, o socorro só chegou uma hora e meia depois, quando Abu Asab já estava morto. A criança afirmou que Abu Asab foi assassinado após realizar uma pergunta a um carcereiro sobre a existência de um cessar-fogo. O carcereiro mentiu, falou que não havia cessar-fogo e depois sucedeu a agressão brutal que resultou na morte de Abu Asab. Essa é somente uma das denúncias dos ex-prisioneiros palestinos sobre as terríveis condições nas prisões israelenses. Um ex-prisioneiro que preferiu não se identificar descreveu as condições como trágicas. Ele afirmou ainda que preferiu não se identificar porque os militares sionistas ameaçaram os prisioneiros antes da sua libertação, advertindo-os para não falarem sobre suas experiências da prisão ou seriam caçados e assassinados. O pai de um prisioneiro relatou a angústia de não ter notícia do filho por meses e a constante preocupação sobre o que poderia estar acontecendo com ele na prisão. Ele expressou o seu alívio pela libertação do filho, mas enfatizou que a sua felicidade não seria completa até que todos os prisioneiros fossem libertados. Essa situação de isolamento do filho que ele relata foi corroborada pela versão de outros vários prisioneiros palestinos, ex-prisioneiros agora, que relataram o isolamento total nas prisões israelenses, sobretudo após o 7 de outubro. Houveram prisioneiros que falaram que nas suas celas a situação estava relativamente normal. No dia 7 de outubro, os carcereiros invadiram as celas, roubaram as televisões, destruíram qualquer meio de comunicação e os privaram do contato com o mundo exterior. Isso, claro, numa tentativa de restringir ao máximo a informação sobre a importante ofensiva feita pelos patriotas palestinos da Faixa de Gaza, restringir que essas informações chegassem aos prisioneiros palestinos. Segundo o monopólio de imprensa Al Jazeera, os prisioneiros palestinos libertados denunciam a negação de direitos básicos nas prisões israelenses, o isolamento total do mundo exterior e também maus tratos e vingança das forças israelenses. Esses relatos contrastam fortemente com as afirmações de ex-prisioneiros de guerra da Resistência Nacional Palestina, que afirmaram ter sido muito bem tratados sob a custódia dos combatentes palestinos. Inclusive, hoje, uma dessas ex-prisioneiras de guerra enviou uma carta à Resistência Nacional Palestina, onde agradecia pelo tratamento bem recebido durante o tempo em que ela ficou detida pelo Hamas. Uma comissão denunciou a negligência médica do prisioneiro palestino com câncer. Já uma refém libertada agradeceu ao Hamas pelo tratamento recebido, como a gente acabou de tratar. A Comissão para Assuntos de Prisioneiros e Ex-Presidiários divulgou um relatório detalhando o estado de saúde crítico do prisioneiro Asif Al-Rifai, de 21 anos, de Ramala, que está lutando contra o câncer em várias partes do corpo. Segundo o relatório, a situação é agravada pela alegada negligência médica deliberada pelas forças de ocupação. A comissão, citando o seu advogado que visitou Al-Rifai há 2 dias, informou que o prisioneiro não recebeu a sua última dose de quimioterapia devido à fraqueza de seu corpo e à incapacidade de suportá-la. A condição de Al-Rifai se deteriorou significativamente devido às medidas severas tomadas pelo serviço penitenciário desde o início da guerra na faixa de Gaza em 10 de julho de 2023. Em um desenvolvimento notável, uma refém recentemente libertada, uma prisioneira de guerra recentemente libertada em um acordo de troca de prisioneiros, enviou uma carta ao Hamas agradecendo pelo tratamento que recebeu durante seu período de detenção. A prisioneira de guerra, que já havia aparecido em um vídeo enquanto era prisioneira de guerra, denunciando o ex-primeiro-ministro israelense Netanyahu, expressou sua gratidão pela extraordinária humanidade, nas palavras dela, demonstrada com sua filha Emília. O que ela disse foi: Serei para sempre uma prisioneira da gratidão, porque ela não saiu daqui com um trauma psicológico para toda a vida, no caso referindo-se à sua filha. Lembrarei de seu comportamento gentil, concedido aqui apesar da situação difícil com que vocês estavam lidando e das graves perdas que sofreram, escreveu a ex-prisioneira de guerra, identificada como Daniel em sua carta. Esses dois incidentes destacam as diferenças marcantes no tratamento de prisioneiros pelas forças em conflito na região. No caso da Palestina, um respeito ao máximo dos direitos básicos dos seus prisioneiros de guerra, mesmo, como destaca a própria ex-prisioneira de guerra, sob forte bombardeio e as perdas massivas, o genocídio de seu próprio povo. Já em Israel, o máximo de vingança, brutalidade e violação de direitos dos prisioneiros palestinos. A Jihad Islâmica Palestina respondeu à traiçoeira agressão israelense em meio à trégua. A Jihad Islâmica Palestina emitiu uma declaração condenando a traiçoeira agressão israelense em Jenin, na Cisjordânia, que se estendeu por mais de 7 horas na noite do dia 25 de novembro. O que a Jihad Islâmica Palestina afirmou em um comunicado foi o seguinte, abre aspas, o exército inimigo está intensificando sua guerra de genocídio e destruição contra o povo palestino, suas terras e suas propriedades. O que aconteceu ontem em Jenin é uma prova da magnitude da agressão e do terrorismo contra os filhos do povo palestino, referindo-se aí à operação de mais de 7 horas feitas pelas tropas sionistas na cidade de Jenin. A Jihad Islâmica Palestina lamentou a perda de um dos seus heróis martirizados, como foi descrito, liderados pelo líder da Saraya al-Quds, Assad al-Dami. O grupo reiterou que o que está acontecendo na Cisjordânia não está separado da agressão na faixa de Gaza, descrevendo-a como uma guerra sionista que visa o extermínio do povo palestino e a implementação de um plano de anexação e expansão colonial. Numa sequência do comunicado, a JIP afirmou o seguinte, enfrentaremos essa guerra em todos os lugares. Nosso povo não se renderá a essa agressão e terrorismo. Lutaremos contra o inimigo com tudo o que temos, confiantes de que a falsidade sionista acabará e desaparecerá. Durante a invasão a Jenin, as forças israelenses cercaram completamente o campo, enquanto as escavadeiras continuavam a destruir as infraestruturas do campo de refugiados. Várias casas foram invadidas e destruídas, enquanto equipes de franco-atiradores israelenses cobriam a cidade. Os hospitais governamental de Jenin e Ibn Sina também foram sitiados pelas forças israelenses. A Jihad Islâmica Palestina concluiu seu comunicado convocando as massas a continuar apoiando e ajudando a resistência, a valente Gaza e a revolucionária Jenin. O grupo enfatizou a importância do envolvimento de todas as forças nacionais e correntes populares na batalha para defender a sua existência, sua terra e suas santidades. Além disso, outras violações da trégua por Israel foram relatadas. Um camponês palestino foi assassinado na faixa de Gaza. Forças de ocupação invadiram a casa e prenderam um palestino em Hebron. As forças de ocupação também prenderam dois jovens no campo de Tulkarem e alvejaram equipes médicas durante o cessar-fogo. Um médico palestino foi assassinado pelo Estado sionista de Israel na Cisjordânia. Na Cisjordânia também uma equipe do Crescente Vermelho foi alvejada também pelas tropas sionistas. No plantão Palestina, no nosso site, anovademocracia.com.br, você pode acompanhar, minuto a minuto, dessa violação do cessar-fogo empreendida pelo Estado sionista de Israel e que não tem passado impune pelos palestinos, que têm respondido duramente, como a gente viu nos pesados confrontos em Jenin. É válido lembrar sempre que em Jenin atua, por exemplo, organizações como o Batalhão de Jenin, que defende o campo de refugiado das incursões sionistas. A Resistência Nacional Palestina atrasou a liberação de prisioneiros israelenses, exigindo que os acordos de trégua fossem cumpridos. No dia 25 de novembro, a Resistência Nacional Palestina, representada pelas Brigadas Al-Qassam, anunciou que atrasaria a liberação de uma segunda leva de prisioneiros israelenses. A decisão foi tomada em resposta às alegadas violações constantes do acordo de cessar-fogo pelo Estado de Israel. A declaração das Brigadas de Al-Qassam enfatiza que Israel deve permitir a entrada de caminhões de ajuda humanitária em Gaza e aderir aos critérios acordados para a liberação dos prisioneiros. A organização afirma que as ações de Israel estão em desacordo com os termos estabelecidos no acordo de trégua. Já o movimento Jihad Islâmico responsabilizou os Estados Unidos pelas agressões ao povo palestino. Ontem, 26 de novembro, Ali Abu Shahin, membro do escritório político do movimento Jihad Islâmico, apontou o governo dos Estados Unidos como principal responsável pela agressão contínua ao povo palestino. A declaração disse o seguinte: o governo dos Estados Unidos é o principal responsável por essa agressão. Ele mudou apenas taticamente seu tom, sem alterar sua posição central, que continua a apoiar a agressão contínua contra o nosso povo em Gaza. Shahin alertou que a agressão provavelmente será retomada, possivelmente com mais intensidade do que na primeira rodada, assim que a atual trégua terminar. Ele afirmou que a Jihad Islâmica está se preparando para esse cenário. Um membro político do movimento Jihad Islâmico também exigiu que a autoridade palestina realize reavaliações políticas e reavalie o seu desempenho, principalmente em relação à coordenação de segurança e à dependência das promessas norte-americanas e europeias. Além disso, nos Estados Unidos, três estudantes palestinos foram baleados no estado de Vermont. Três estudantes palestinos foram baleados na cidade de Burlington, em Vermont, de acordo com a Ramallah Friends School. A informação agora foi confirmada por diversos monopólios de imprensa e também forças de dita segurança lá do imperialismo norte-americano. Os estudantes, todos formandos na escola, haviam deixado a Cisjordânia ocupada para prosseguir os seus estudos nos Estados Unidos. Os estudantes foram identificados como Hisham Al-Wartani, que estuda na Brown University, Kinan Abdel Hamid, que estuda na Haverford University, e também Tarsim Ahmed, que estuda na Trinity College. Al-Wartani teria sido atingido nas costas, já Ahmed no peito, e Abdel Hamid sofreu ferimentos leves. Todos estão recebendo tratamento médico e suas condições de saúde ainda não foram divulgadas. Os membros da família dos estudantes estão classificando o incidente como um crime de ódio. No entanto, A polícia local ainda não avaliou o motivo dos disparos e está investigando o caso. Fica claro, contudo, que isso é resultado direto do chauvinismo crescente nos Estados Unidos, expressão direta, inclusive, da política do Estado imperialista norte-americano, dos Estados Unidos, do apoio dado ao Estado sionista de Israel e, claro, das décadas de propaganda ideológica de guerra ao terror baseadas no chauvinismo imperialista norte-americano, liberados em todas as frentes, desde a política até a cultura nos Estados Unidos. Isso leva a acontecimentos como esse, como foi também o caso da criança palestina que foi também brutalmente, covardemente esfaqueada esse ano, em outubro, por um norte-americano. Essa é, novamente, a expressão concreta de décadas da propaganda chauvinista, imperialista norte-americana, baseada aí no discurso, na contra-propaganda ideológica de guerra ao terror, e também, claro, de todo o apoio militar e político recente dos Estados Unidos ao Estado sionista de Israel. A responsabilidade direta desse crime é, acima de tudo, do próprio Estados Unidos, no caso do seu Estado imperialista, e do seu presidente também, Joseph Biden, que agora o representa diretamente. A Organização Mundial da Saúde foi acusada de facilitar a detenção do pessoal médico por Israel. Segundo a Euromed Human Rights Monitor, a OMS havia prometido à equipe médica do hospital Al-Shifa, incluindo o seu diretor, e aos pacientes uma evacuação segura do norte da faixa de Gaza para o sul da faixa de Gaza, coordenada com Israel. No entanto, o comboio foi interrompido pelas forças de ocupação sionistas. Soldados israelenses detiveram o comboio de pacientes e da equipe médica por mais de 7 horas. Além do violento tratamento relatado, sequestros foram realizados, inclusive do diretor do hospital Al-Shifa e da equipe que o acompanhava. Esses incidentes ocorreram aí após a promessa já falada da OMS de garantir essa passagem segura do norte para o sul. A situação aí então levou a pedidos de uma investigação imediata sobre o incidente por parte da ONG Euromed e da possível responsabilidade da OMS em cima do caso. A Sociedade da Crescente Vermelha Palestina denunciou o desaparecimento forçado de um líder médico por forças israelenses. A Sociedade Crescente Vermelha Palestina expressou uma profunda preocupação com o desaparecimento forçado de Auni Katab, chefe do Centro Médico de Khan Yunis, supostamente detido pelas forças de ocupação israelenses em 22 de novembro de 2023. Katab, juntamente com o chefe do hospital Al-Shifa e duas outras equipes médicas, foram presos durante a evacuação de feridos e doentes do hospital Al-Shifa, uma operação liderada pela Organização Mundial da Saúde. Os detidos foram levados para um posto de controle que separa o norte e o sul de Gaza. Portanto, mais uma detenção nessa operação coordenada com a OMS. Vale a gente destacar aqui também que depois da prisão do diretor do Hospital Médico de Al-Shifa, o Ministério da Saúde palestino rompeu aí as relações de coordenação de evacuação com a OMS, acusando tanto Israel quanto a ONU como responsáveis direto pelas violações aos hospitais e ao povo palestino. Israel por perpetrá-las diretamente, a ONU pela ineficácia em contê-las. Katab, juntamente com essa aqui, as forças de ocupação israelenses têm se recusado a fornecer qualquer informação sobre o paradeiro ou o destino dos detidos. Apesar dos repetidos apelos da OMS e das organizações das Nações Unidas, a Sociedade da Crescente Vermelha Palestina exige a libertação imediata de Katab e dos outros membros da equipe médica detida, responsabilizando as forças sionistas de Israel por sua segurança. A organização também condena a prisão e a detenção de profissionais de saúde, lembrando à comunidade internacional as proteções fornecidas à equipe médica sob a lei humanitária internacional, incluindo as convenções de Genebra, seus protocolos adicionais e a Lei Consuetudinária Internacional. A Sociedade da Crescente Vermelha Palestina reitera que as equipes médicas não devem ser alvos de ataques e que o desempenho de seus deveres humanitários deve ser facilitado e protegido. A organização denuncia que negar o acesso de civis protegidos à assistência humanitária e atacar a equipe médica são violações flagrantes da Convenção de Genebra. Apesar disso, o que a gente tem visto desde o dia 7 de outubro é, claro, Israel violar isso dia sim e outro também. Tanto no caso do assassinato das equipes médicas, bombardeios de ambulância, prisões das equipes médicas, como a gente viu recentemente, ou nos casos mais emblemáticos, como foi o bombardeio de hospitais inteiros, como foi o caso do Hospital Batista de Al-Ali, e também das incursões terrestres, como foi o caso do Hospital de Al-Shifa e também do Hospital Indonésio. A gente vem aqui agora rapidamente para o nosso chat, para uma rápida interação com os nossos espectadores. Eu subi aqui o chat para ler o que os nossos espectadores têm falado. Inclusive, o Bernardo Machado enviou um superchat, eu vi na hora, mas acabei não lendo, eu peço perdão ao nosso espectador Bernardo Machado, ele envia R$10, uma importante demonstração aí como apoio financeiro por parte do Bernardo, e envia a mensagem: saudações à ND, grande trabalho como sempre. A gente agradece imensamente o Bernardo pelas palavras, pelo apoio ativo e também pelo apoio financeiro. A Arteterapia S diz Free Palestine. O Rodrigo Valle, ele diz uma notícia que saiu no site Electronic Intifada. O Magrão, ele diz saudações de Nova Democracia, Henrico. Desejo pronto restabelecimento de saúde a Ana. Palestina resiste, Palestina triunfará. Cessar fogo não é o fim da guerra, principalmente com sionistas lacaios. O Rodrigo Valle diz, esse vou garantir, precisamos debater dentre nós, se referindo, eu imagino, ao livro do Nelson Werneck Sodré, O Governo Militar Secreto. A Maria Luísa Marques Custódio de Albuquerque diz, viva a resistência palestina. Igor Reis diz, saudações. Hak Orgidur diz, uma força de ocupação nazista. A Letícia Fonseca de Araújo Souza diz, infelizmente já era esperado Israel não respeitar a trégua. Eles são monstruosos. O Igor Reis deseja melhoras, a apresentadora Ana Nascimento. O Hak Orgidur diz, a entidade sionista é desprovida de qualquer traço de humanidade, por isso deve ser completamente destruída e expulsa da face da terra. Rodrigo Valle diz, nossa, olha o contraste, né, referindo-se ao tratamento dado aos prisioneiros e também os relatos que esses ex-prisioneiros deram. O Ulisses Oliveira pergunta como que a gente pode receber esses vídeos. Eu imagino que ele se refere aos vídeos dos palestinos dando relatos ou então sendo liberados. Muitos dos vídeos a gente transmite aqui no programa a propósito no nosso plantão Palestina. São vídeos que a gente extrai da própria imprensa palestina, dos veículos de comunicação também, das forças da resistência nacional palestina. Há muitos grupos no Telegram, por exemplo, que veiculam esses vídeos com o selo das emissoras que a transmitem lá na Palestina. A gente recolhe essas transmissões e repassa aqui para vocês no Plantão Palestina, programa a propósito. A gente também coloca muitas dessas filmagens no Plantão Palestina do site do A Nova Democracia, anovademocracia.com.br. Lá na página inicial você pode ver o plantão e aí ter acesso tanto às notícias do plantão, às informações, quanto a muitos dos vídeos que a gente coloca lá, também fotos, imagens que envolvem aí as declarações da resistência nacional e essa chegada dos ex-prisioneiros, essas declarações, essas entrevistas importantíssimas. Miguel Arcanjo diz, esses fatos mostram a verdadeira face do sionismo. O Farouk diz, saudações de Nova Democracia, morte à reação. E o Miguel Arcanjo diz, os imperialistas yankees seguem o mesmo caminho dos nazistas com o chauvinismo em prática. Bom, a gente segue agora com o nosso noticiário, com a notícia de que a resistência nacional palestina condenou o posicionamento da ONG Human Rights Watch sobre bombardeio do hospital Al-Ali. Organizações patrióticas palestinas têm condenado o pronunciamento dessa ONG, o posicionamento dessa ONG sobre o bombardeio do hospital. Isso se deu porque a Human Rights Watch emitiu um relatório que propagava a versão sionista de que o míssil poderia ter partido de Gaza. Essa versão, ali levantada pela Human Rights Watch, contraria diversas outras evidências que comprovam que o míssil não partiu de Gaza, como, por exemplo, a análise de câmeras feitas pelo monopólio de imprensa Al Jazeera, que mostra que nenhum míssil partiu da faixa de Gaza antes do ataque ali que atingiu o Hospital Batista de Al-Ali. Tem também a análise forense 3D do grupo Forensic Architecture, que fez uma análise de cima do terreno e comprovou que pelas ondulações da terra causadas pelo míssil que foi atingido, esse míssil foi disparado do lado de Israel em direção à faixa de Gaza, e não do lado contrário do hospital em direção a Israel, que teriam gerado essas ondas de sedimento no sentido contrário. Há ainda diversas outras análises militares feitas, por exemplo, a partir do barulho e da potência do míssil, que indicam, por exemplo, que foi um míssil de tipo JDAM, que é um míssil fabricado pelo imperialismo norte-americano e utilizado pelo Estado sionista de Israel, e que tanto o barulho do míssil quanto o seu impacto se diferenciam absurdamente dos foguetes usados pela Resistência Nacional Palestina. O próprio barulho emitido pelo míssil indica de que foi um míssil, uma vez que os mísseis, quando disparados, emitem o oxigênio da tubulação da parte de trás do projétil, e esse fluxo de incêndio que é disparado pelo míssil faz ali aquele som de assobio que, inclusive, a gente pode ver no vídeo que atingiu o hospital de Al-Ali. Os foguetes, que são o que a Resistência Nacional Palestina tem para operar, eles só têm essa liberação, essa combustão, no momento em que eles são disparados. E toda a força deles depois se baseia nessa explosão no momento do lançamento. Eles não produzem, portanto, esse assobio constante, fruto da combustão constante do lançamento. Essas informações militares, junto com todas as outras análises, indicam aí que o míssil foi disparado, indicam não, comprovam que o míssil foi disparado pelo Estado sionista de Israel. A Frente Popular pela Libertação da Palestina, ela afirmou o seguinte sobre o relatório da Human Rights Watch. A FPLP descreveu esse relatório como perigoso e completamente enviesado pela versão do inimigo, acusando a Human Rights Watch de tentar aí exonerar Israel de sua responsabilidade no que a FPLP chamou de terrível massacre. A organização palestina questionou a metodologia da Human Rights Watch, alegando que o relatório estava repleto de mentiras e conclusões incorretas baseadas em informações sionistas. A FPLP questionou ainda como que a Human Rights Watch poderia chegar a tais conclusões sem ter estado presente para investigar em campo, dada a restrição de acesso à faixa de Gaza, na época sob cerco das tropas sionistas. A FPLP também criticou a Human Rights Watch por não revelar as testemunhas mencionadas em seu relatório, sugerindo que o relatório é apenas uma produção sionista farsesca. A declaração da FPLP acusa a Human Rights Watch de distorcer a imagem da resistência palestina, tentando igualar a vítima ao agressor, e retratar também a agressão israelense como um conflito entre duas partes. A FPLP reitera que o povo palestino tem o direito, de acordo com leis e resoluções internacionais, de resistir à ocupação de todas as formas, inclusive de resistência armada. A FPLP conclui sua declaração pedindo ao povo palestino e aos seus apoiadores em todo o mundo que não confiem nos relatórios da Human Rights Watch, que a FPLP acredita serem produzidos por agências de inteligência hostis. A declaração completa da FPLP pode ser lida em nosso site, anovademocracia.com.br, no plantão palestino. Não só a FPLP condenou o relatório da Human Rights Watch, mas também a Jihad Islâmica Palestina, que emitiu uma declaração descrevendo o relatório como enganoso e alinhado com a propaganda sionista. A organização palestina condenou veementemente o relatório da Human Rights Watch, que sugere que um míssil semelhante aos usados pela resistência pode ter sido a causa do massacre no hospital Al-Ali em Gaza. Segundo a JIP, A Human Rights Watch está repetindo as alegações do porta-voz do exército de ocupação numa tentativa descarada de exonerar Israel do que a JIP chama aí de um terrível massacre, como a gente já comentou. A JIP questionou a falta de evidências no relatório da Human Rights Watch, argumentando que a organização não apresentou nenhuma prova concreta para apoiar as suas conclusões, diferente aí dos outros estudos que foram feitos que indicaram que o míssil teria partido de Israel. A JIP também critica o porquê da publicação do relatório, sugerindo que ele foi lançado para repercutir a propaganda do inimigo. Nas palavras da JIP, o relatório condena a si mesmo quando seus autores têm conhecimento de que não obtiveram qualquer evidência ou testemunhas documentadas, não realizou nenhuma visita de campo e concluiu a necessidade de conduzir uma investigação, o que leva a crer que o propósito do relatório foi apenas repercutir a versão do inimigo. A declaração da JIP conclui exigindo que a Human Rights Watch retire o relatório e peça desculpas às famílias das vítimas do massacre no hospital Al-Mamadami, Al-Ali. A JIP também pede que a Human Rights Watch pare de promover as alegações da criminosa máquina de guerra sionista. A declaração da JIP também pode ser lida em nosso site. O Hamas também condenou, seguindo o mesmo tom. O Movimento de Resistência Islâmica Palestina, Hamas, emitiu uma declaração lamentando a morte de Muhammad Hamada, conhecido como Abu Ibrahim, o porta-voz oficial do movimento da Al-Quds desocupada. Abu Ibrahim foi morto em um bombardeio israelense, parte do que o Hamas descreve como a guerra de genocídio sionista contra o povo palestino na faixa de Gaza. Abu Ibrahim dedicou a sua vida à defesa de seu povo, da cidade de Al-Quds e da mesquita de Al-Aqsa. Ele foi preso por mais de 14 anos e foi libertado no acordo Wafa al-Arar em 2011. Após a sua libertação, ele foi deportado de Al-Quds para a faixa de Gaza, onde continuou sua luta como porta-voz do movimento por Al-Quds e membro do escritório de imprensa, defendendo os direitos nacionais do povo palestino. A declaração conclui com a afirmação de que a luta continuará. A gente traz aqui também dados do genocídio de Israel contra o povo palestino. Mais de 15 mil palestinos foram mortos em Gaza pelas forças sionistas. Um porta-voz do escritório de imprensa do governo de Gaza disse que o número de mortos aumentou depois que mais corpos foram retirados das ruas e dos escombros de casas destruídas. O porta-voz disse ainda que entre os mortos estão mais de 6.150 crianças e 4 mil mulheres. Ele acrescentou que há ainda 7 mil desaparecidos, sob os escombros ou com destino desconhecido. Mais de 4.700 desses 7 mil são crianças e mulheres. A gente agora volta aqui ao nosso chat e também com mais um pedido de apoio financeiro de um produto que eu vou da mesa, que é o livro de citações do presidente Mao Tse-Tung. A gente vem há um tempo, algumas semanas, propagandeando o livro de citações do presidente Mao Tse-Tung, que estava em pré-venda no nosso site e seria lançada aí a sua segunda edição pela editora Seara Vermelha e vendido pela loja do jornal A Nova Democracia. O livro ele é uma edição exclusiva e essa edição aqui ela é uma edição comemorativa aos 130 anos do presidente Mao Tse-Tung. Essa edição é uma das únicas, se não a única, no Brasil, que repercute os moldes exatos dos livros vermelhos que foram produzidos no período da Grande Revolução Cultural Proletária na China. Então, portanto, adquira já a sua edição no site do jornal A Nova Democracia. Essa edição exclusiva pode ser adquirida pelo valor de R$50 e nela conta, como diz o próprio título, diversas citações do presidente Mao Tse-Tung sobre os mais variados temas. É um dos livros mais impressos no mundo, que foram mais republicados no mundo e foi muito lido, muito utilizado, muito divulgado durante a Revolução Cultural na China. É um livro que conta com lições e aprendizados importantes para os progressistas, democratas e revolucionários de todo o mundo. A gente tem aqui outras mensagens do Rodrigo Valle, por exemplo, que diz: Observatório dos Direitos Humanos em conluio com os sionistas. De fato, e não seria a primeira vez, ou nem mesmo a primeira evidência ou comprovação do conluio das ditas organizações não governamentais com os mais diversos representantes imperialistas ou interesses imperialistas. O C. Coal diz: saudações, companheiros. Acabei de receber o meu livro O Governo Militar Secreto, do Sodré. Muito obrigado pelos marca-páginas de brinde. Saudações de Curitiba. A gente que agradece, envia também saudações ao companheiro e deseja uma boa leitura, um bom aproveitamento. Rodrigo Valle diz: nota-se que os sionistas estão tentando desesperadamente cobrir seus rastros e imputar seus crimes de guerra genocidas à resistência nacional palestina. Miguel Arcanjo diz: genocídio escancarado do Estado sionista de Israel. E Rodrigo Valle conclui falando: a estimativa é que sejam 20 mil palestinos assassinados pela entidade colonial sionista Israel, número que ultrapassa os mortos da Nakba de 1948. A espectadora Sil Ross chega, diz boa noite a todas e todos, Palestina Free. E Arthur Moraes, excelente programa, parabéns pelo trabalho. Bom, a gente retorna aqui ao nosso noticiário, a gente ainda tem notícias importantes para cobrir, como, por exemplo, a gente volta aqui, na verdade, ao pedido de apoio. Havia um pedido de apoio que eu esqueci de fazer, que foi o pedido de apoio do Catarse. Eu mencionei mais cedo e esqueci de fazer. O Catarse, ele é o sistema de apoio financeiro central ao A Nova Democracia, uma vez que por meio dele existem 5 níveis de apoios diferentes que você pode selecionar, cada nível com um valor específico que vai de R$5 até R$500 e também, no mínimo, uma recompensa exclusiva que você vai receber por apoiar o jornal A Nova Democracia. O Catarse também você vai estar apoiando mensalmente o jornal A Nova Democracia e, por isso, tem uma importância destacada, uma vez que a gente tem gastos que são imensos, mensais aqui, manter um órgão de imprensa popular e democrático é muito custoso no nosso país e, sobretudo, agora nas novas condições de, por exemplo, o programa A Propósito Todo Dia. Nessas condições, a gente precisa mais ainda do seu apoio financeiro ativo, constante, não importa o valor que você pode dar. Então vá lá no nosso Catarse, se você pode ou quer doar R$5 por mês, isso já vai ser uma grande ajuda. Se você pode ou quer doar R$10 por mês, vai ser também uma grande ajuda. Assim também com R$35, R$100 ou R$500, a gente pede que vocês conheçam o sistema, apoiem se quiserem ou puderem e também usem o sistema de apoio para repercutir o apoio financeiro ao AND. Então, os seus amigos, progressistas, democratas, professores, variados apoiadores da imprensa popular e democrática que você conheça, compartilhe com ele o A Nova Democracia, o programa A Propósito, e também, claro, o apoio financeiro, porque será de muita ajuda. Na verdade, é o pilar da nossa existência e da nossa manutenção, bem como do nosso crescimento. Bom, a gente passa agora ao noticiário nacional, porque a gente tem notícias aqui que se vinculam diretamente com a greve dos metroviários que ocorrerá amanhã na cidade de São Paulo. A notícia que a gente traz é que, apesar de transportar menos passageiros, as linhas privadas do metrô recebem a maior parte dos repasses do bilhete único. Um levantamento de dados divulgados pelo monopólio de imprensa UOL revelou uma preocupante situação que diz respeito à situação do transporte coletivo da região metropolitana de São Paulo. As linhas que foram privatizadas, apesar de atenderem menor quantidade de passageiros em relação às linhas operadas pelo Estado, abocanham até 4 vezes mais da verba repassada pelo bilhete único, que é a principal fonte de receita tarifária. Apesar disso, as linhas privatizadas ainda oferecem um serviço significativamente mais precário, marcado até mesmo com o descarrilhamento de trens e o desmoronamento de parte de estações. O desmoronamento a gente viu, inclusive, muito recentemente, quando os metroviários da CPTM, da Sabesp também, fizeram uma greve conjunta, no caso dos metroviários da CPTM, com os trabalhadores da Sabesp, fizeram uma greve de um dia conjunta e, na greve, o Tarcísio de Freitas, ali com seu palavrório pró-empresas privadas, disse que o serviço das empresas privadas era impecável e, no mesmo dia, parte do teto de uma estação em São Paulo despencou. O sistema do bilhete único é a principal forma de arrecadação de tarifas na região metropolitana de São Paulo. E a verba arrecadada é repartida entre as empresas responsáveis pelas linhas de transporte. Em 2022, por exemplo, foi arrecadado o valor total de 7 bilhões de reais. A maior parte desse valor foi destinada à SP Trans, que recebe 2 bilhões de reais e atende 2 bilhões de passageiros por dia. A SP Trans é uma empresa pública. O restante da verba é repartida entre a CPTM, o metrô, ambas públicas, e as concessionárias privadas, a Via Mobilidade e a Via 4. E é aí que a discrepância brutal começa. As duas empresas públicas atendem a maior parte dos passageiros metroviários, cerca de 1,2 bilhão de passageiros por dia. Entretanto, contam com um repasse de apenas 460 milhões de reais. Já as duas concessionárias privadas, a Via Mobilidade e a Via 4, atendem cerca de 508 milhões de passageiros, ou seja, menos da metade do que as empresas operadas pelo Estado transportam, mas recebem aí 2 bilhões de reais, ou seja, 4 valores a mais do que essas empresas operadas pelo Estado recebem. As primeiras concessões de linhas de metrô lá em São Paulo ocorreram em 2007, quando a empresa Via 4 comprou a linha 4 amarela. A partir desse momento, as concessionárias privadas passaram a ter prioridade nos repasses do bilhete único. Entre 2017 e 2022, a concessionária Via Mobilidade recebeu 3 linhas: Lilás, Diamante e Esmeralda. O atual governador, Tarcísio de Freitas, pretende privatizar todas as linhas da empresa Metrô, além das linhas Rubi, Ônix e Ouro. Essa proposta do Tarcísio de Freitas tem sido rechaçada por trabalhadores do setor metroviário e ferroviário, que denunciam que as linhas privatizadas impõem maior exploração contra os trabalhadores e oferecem serviços mais precários aos passageiros. Contra essa situação, os metroviários realizaram ao menos 4 greves apenas esse ano, 2023. Além da intenção de entregar todas as linhas de metrô para a iniciativa privada, o Tarcísio ainda passou a responsabilidade do monitoramento das concessões da Secretaria de Transportes Metropolitanos, a STM, para a Secretaria de Parcerias e Investimentos, e publicou uma resolução onde afirma que serão consideradas circunstâncias atenuantes para as concessionárias que possuem dívidas com o Estado. Em outras palavras, carta branca para o calote dessas grandes empresas de capital não estatal para o Estado lá de São Paulo. Trabalhadores metroviários de São Paulo preparam agora uma nova greve para o dia 28 de novembro. A greve tem perspectivas de mobilizar um grande contingente de trabalhadores. O governo de São Paulo decretou o ponto facultativo para o dia, dada a capacidade dessa mobilização. Ao mesmo tempo, o governador reacionário Tarcísio de Freitas já moveu peças para criminalizar e violar o direito à greve. Ele entrou à justiça no dia de hoje, 27 de novembro, para exigir que 80% dos trabalhadores operem ao longo do dia de amanhã e 100% trabalhem nos horários de pico, ou seja, uma proibição e uma violação do garantido direito à greve, ou pelo menos garantido na letra vilipendiada da lei burguesa. Os metroviários estão denunciando as crescentes terceirizações de trabalho decorrentes da entrega de diversas linhas para o setor privado. A criminalização das greves que ocorrem, com punições e demissões aos trabalhadores grevistas, e também a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que, como dito, os seus trabalhadores se juntaram aos trabalhadores da Metrô e da CPTM em uma greve conjunta no mês de setembro, se eu não me engano. Entre outras prestadoras também de serviços públicos que estão sendo privatizadas e o processo é denunciado pelos trabalhadores. A gente volta agora rapidamente ao plantão palestino, porque saiu uma notícia sobre a troca de prisioneiros. Emily Hand, uma menina israelense judia que havia sido dada como morta pelo regime de Tel Aviv, foi libertada pelo Hamas. Perdão, eu li israelense, uma menina irlandesa judia que havia sido dada como morta pelo regime de Tel Aviv, foi libertada pelo Hamas. A notícia de sua suposta morte foi amplamente divulgada pelos aliados do sionismo, assim como relatos de horrores no tratamento aí dos prisioneiros de guerra, supostos horrores que até agora não se confirmaram e, na verdade, se comprovaram falsos pelos depoimentos dos próprios ex-prisioneiros de guerra. E agora é mais uma informação falsa divulgada pelo regime sionista de Tel Aviv que foram desmentidas pela Resistência Nacional Palestina com a libertação de Emily Hand, a menina irlandesa judia. Bom, a gente agora vai encerrando o nosso noticiário, mas a gente gostaria de realizar mais uma divulgação do Livro Vermelho, porque é motivo de muita alegria para nós do jornal A Nova Democracia anunciar a chegada na nossa loja dessa segunda edição do livro de citações do presidente Mao Tse-Tung, o muito conhecido Livro Vermelho. Essa, como já falado, é uma edição comemorativa que anuncia os 130 anos do presidente Mao Tse-Tung, celebrado agora no mês de dezembro. O título esteve em pré-venda desde o dia 15 de setembro na loja do ND, lojadond.com.br. E aí, para você, leitor, que adquiriu o livro em nossa loja, o envio está em curso a partir do dia de hoje. Em breve, o código de rastreamento também poderá ser consultado. Agora mesmo, a nossa equipe está operando aí em embalar os livros para enviá-los às residências dos nossos apoiadores que compraram o Livro Vermelho. A gente agradece efusivamente a participação de todos nesse período de pré-venda. Foram centenas de livros vendidos e todo o nosso esforço agora se volta ao envio para que o mais rápido possível esteja nas mãos de vocês. Então será uma verdadeira operação fabril aqui no A Nova Democracia para que isso chegue o mais rápido nas mãos dos apoiadores que adquiriram a segunda edição. E para você que ainda não adquiriu, não há motivo de desespero, você pode entrar na lojadond.com.br, claro, sem perder tempo, e aproveite, inclusive, para usar o cupom A Propósito 20, garantindo 20% de desconto. O livro já está num preço popular, dada a sua exclusividade na língua portuguesa. No Brasil, está no valor de R$ 50,00. Com o cupom A Propósito 20%, você ganha aí esse desconto. E se você for do Rio de Janeiro, você pode usar o cupom, você pode usar a opção retirar na loja. Se você estiver também viajando pelo Rio, aproveite, compre o livro, bota retirar na loja, usa o cupom e vem aqui para retirar o livro com desconto e sem pagar frete. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar o nosso noticiário, a gente lê aqui as últimas mensagens enviadas pelos nossos espectadores. O Miguel Arcanjo diz: obra de fôlego, livro de citações do presidente Mao Tse-Tung, o grande timoneiro, e viva a greve dos metroviários de São Paulo, viva a luta dos metroviários de São Paulo. O Rodrigo Pereira, sobre o caso discrepante de como o dinheiro do bilhete único é enviado massivamente para as empresas privadas, ele diz: roubalheira. E o Miguel Arcanjo diz: o governador reacionário de São Paulo, serviçal das classes dominantes do imperialismo, pretende privatizar o metrô. E, sobre a última notícia que a gente deu, ele disse: a mentira tem perna curta com a libertação da menina. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi a edição Plantão Palestina do programa A Propósito de hoje. A gente agradece a todos os nossos espectadores, encerrando a live com 56 pessoas assistindo. A gente estimula todos vocês a também entrarem no site anovademocracia.com.br para conferirem todas as notícias do nosso final de semana que a gente publicou. A gente também já vai publicar as notícias do dia de hoje. A gente já publicou, mas infelizmente teve um problema no site. Elas saíram do ar mas em breve estarão publicadas notícias importantes também que tratam sobre o desenvolvimento da política nacional, como o Luiz Inácio não tem conseguido aprovar os projetos, a própria questão do bilhete único em São Paulo, avanços da luta camponesa, tudo isso estará muito em breve, em poucas horas, no nosso site. Novamente já era para estar, mas por um problema técnico elas saíram, mas a gente estimula todos os que nos assistem e nos acompanham diariamente a também acessarem diariamente o site do jornal A Nova Democracia para ler também as nossas notícias, reportagens, análises e editoriais. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Henrico de Gregório. Essa foi a edição do Plantão Palestina e do programa Propósito do dia 27 de novembro de 2023. A gente espera vocês na edição de amanhã. Uma boa noite, uma boa semana.